Amém, amados irmãos. Como realmente é maravilhoso pertencer à família de Deus. Temos um Pai que é Deus, temos um irmão primogênito que era unigênito, mas hoje é primogênito, graças a Deus. Ouvindo aí o comentário do Josué, de fato é bem importante que nós saibamos diferenciar com que qualidade de amor devemos amar o Senhor. Né? É um amor que excede todo entendimento. A palavra diz que o amor de Cristo excede todo entendimento. Se nós olharmos o amor de Cristo pelo Pai, nada se compara, né, com o amor demonstrado pela humanidade. O Pai é incomparável, né? E diz a palavra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é porque ele veio ao mundo que ele mudou a qualidade do amor dele para com o Pai. Não. Exatamente o sacrifício na cruz do Calvário foi, ela correspondeu tanto à exigência do Pai quanto à exigência relativa à justiça para com o pecador, porque exatamente o sacrifício de Jesus teve um nível muito excelente, muito glorioso, que excede todo o nosso entendimento, porque foi o único que satisfez o coração do Pai, o único que realmente ofereceu um sacrifício que, na lei, o sacrifício não podia agradar a Deus, ainda que tivesse um milhão de animais sendo sacrificados, um rio de sangue correndo, mas o sacrifício do Filho de Deus, ele é realmente consagrado por seu próprio amor. Por isso o Pai foi agradado. Ele foi perfeito. Porque aqui, em Colossenses 3,14, nos diz, falando do filho aqui, né? Primeiro no verso 9 diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E no isso no 2,9 estou lendo, mas agora no 3,14 nos diz, e sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. É o vínculo da perfeição. Se nós queremos realmente ser vinculados em perfeição e ter um testemunho pleno da unidade do corpo de Cristo, nós precisamos nos unir, né, a Cristo, né, ter o amor de Cristo, conhecer o amor de Cristo, que é o vínculo da perfeição. Porque se considerar quem é o amor de Deus, o amor de Deus é uma pessoa que reflete todo o coração de Deus. Essa pessoa é Jesus Cristo. E aqui queremos que o Senhor nos faça essa obra, né? E nos diz no versículo 19, voltando aqui, capítulo 3 de Efésios 19, diz, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Um homem entendido, ele só é extremamente entendido se ele conhecer o amor de Cristo. Ele excederá em ciência, em conhecimento, e em entendimento, né? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vejam que eu li um versículo 2:9 de Colossenses, capítulo 2, verso 9, que diz ali que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aqui está dizendo conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Se conhecermos o amor de Cristo, vamos experimentar da plenitude de Deus, corporalmente, toda a plenitude de Deus em Cristo, não em nós mesmos. Mas quem fará essa obra? Verso 20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aí a valia de ser um prisioneiro de Jesus Cristo, porque quando somos prisioneiros, há um poder sobre nós que nos prende, e esse poder opera sobre nós e em nós. Ele opera a sua vontade. Ele não vai operar a vontade dele, Deus não vai operar a sua vontade naqueles que não são prisioneiros. Aqueles que querem sua liberdade, então terão sua liberdade. Mas aqueles que querem Cristo, então perderão sua liberdade. Porque querem Cristo. Eles querem a revelação de Cristo. E agora existe um versículo chave que parece que é apenas um dizer simples, que Paulo está encerrando uma oração. Mas não é. A chave aqui é que tudo que vai ser feito pelo poder de Deus, então, não há glória nenhuma em nós. Né? O verso 21 diz assim, a esse, glória na igreja. Glória na igreja. Tem um capítulo dos Salmos, creio que é o Salmo 29, que diz que quando o templo está edificado e aqueles que vivem nele, né, unidos ao Senhor, eles diz assim, tudo no seu templo diz glória. Então, glória para quem? Para o Senhor Jesus Cristo, porque pelo poder da sua vida, da sua ressurreição, o poder que operou nele, opera na sepultura, opera em nós. Então, tudo é feito pelo poder de Deus, então quem recebe glória não somos nós. Então, por isso que o Salmo diz que tudo no seu templo vai dizer glória. Então, nós devemos ver que o Senhor, né? Ele é que recebe a glória. Estava observando que no Apocalipse não tem menção de espelhos, né? Então, eu creio que no céu não vai ter espelhos. Porque no céu, tudo é transparente, o ouro é transparente. Porque se existisse o ouro que não fosse transparente, pura e simplesmente cada um poderia contemplar-se a si mesmo. E se houvesse espelhos no céu, as pessoas contemplariam a si próprios. E aquela criatura que um dia contemplou a si mesmo, hoje ela desceu aos infernos, porque não habita mais no céu. Então, isto significa que Satanás, quando contemplou a si mesmo, ele se viu digno de adoração, ser adorado. E é o que ele busca hoje. Assim como o Pai busca adoradores, Satanás também busca adoradores. Ele Tanto é que quando se levantar o anticristo, ele vai fazer uma imagem para que o mundo a adore, aquela imagem. O que é uma imagem? A imagem é apenas uma figura sem vida. Nós não podemos ser apenas imagem, nós precisamos ter vida, né? Então, a idolatria é a reprodução de uma imagem. Então, nós nunca podemos reproduzir nossa imagem. E também não podemos contemplar outra imagem, porque nós seremos semelhante àquilo que nós contemplamos. Se nós contemplamos a Jesus, então seremos como ele. No Salmo diz que aqueles que fazem imagens de escultura e as confiam nelas serão semelhantes a elas. Elas vão se tornar uma pessoa morta. Mas quando nós contemplamos o Senhor Jesus, nós vamos ser alguém vivo, porque só os vivos adoram o Senhor, só os vivos louvam ao Senhor, só os vivos cultuam ao Senhor, os mortos não louvam ao Senhor. Então, se nós olhamos aqui, por que que Jesus, quando foi fazer o tabernáculo, e daí chegou na hora de fazer a pia de bronze, ele pegou os espelhos das mulheres. Porque a mulher, ela tem aquela coisa de se contemplar muito a si mesma, né? Ela quer ser admirada, e isso realmente vem do orgulho. E acaba, de fato, a mulher caindo numa armadilha, principalmente as jovens, caem numa armadilha de quererem ser admiradas pelo mundo. Então, caem na armadilha de Satanás. É tipo uma teia de aranha nesse, né, mundo, né? Ela é praticamente quase invisível, mas prende. E aqui no Êxodo 38, verso 8, diz assim, que o Senhor diz, mostra Deus fazendo todos os utensílios ali do altar do holocausto, que é um altar de julgamento, né? Um altar de sacrifício pelo pecado. Daí vai discorrendo ali o que compõe aquele altar e todos os utensílios dele. E daí no fim diz assim sobre a pia de cobre, algo muito reduzido sobre a pia de bronze, né? Fez também, no verso 8, a pia de bronze com a sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação, né? Então, o espelho serve para a gente ver quão belo nós somos, né? Mas Deus, ele colocou os espelhos no fundo da bacia de bronze para que a palavra nos julgue, né? Que a gente chegue ali e possa olhar no espelho e ver quão orgulhosos somos e pegar aquela água que representa a palavra, a água que está dentro da bacia, lavar nosso rosto para que sejam transformados pela palavra e não excite o nosso ego, a imagem que estamos vendo ao fundo, né? E também tem o outro lado. Nós podemos olhar na bacia de bronze e contemplar nosso rosto e achar, puxa vida, eu tô morrendo, eu não tô bem, né? Minha imagem não tá muito boa e eu começo a ficar depressivo. Então, também esse pensamento ruim deve-se pegar a palavra e lavar o rosto, porque livra-nos dos pensamentos maus. É isso que Jesus está fazendo. Ele está lavando tanto do nosso orgulho ou da nossa motivação extrema, que é da carne. Ele julga na bacia de bronze quando nós olhamos lá e nós podemos ficar satisfeitos. Puxa, como Deus está me usando, como Deus está realmente me abençoando, e começar a se vangloriar nisto. E daí olho para o outro irmão, aquele irmão lá deve estar em pecado, não tá sendo abençoado. Não. Existem os dois lados. A automotivação, que pode ser produzida do nosso orgulho, e também a desmotivação ao olhar para mim mesmo e ver que eu estou me deteriorando, meu rosto não está. Então, não está muito bom meu rosto, minha aparência, e começar a desanimar, né? Vou desistir, Deus não vai me usar mais e tal. Não. A palavra do Senhor é para que nós, nessa bacia de bronze, o espelho está lá, agora o espelho da palavra, não é mais o meu espelho para mim ver quão belo eu sou, mas é para ver quanto o Senhor pode transformar minha vida, né? De orgulhoso para um homem quebrantado e também de um homem assim, de baixa estima, de olhar e não olhar a palavra, que a palavra tem um plano de Deus, a palavra tem um propósito, a palavra tem um fim glorioso, e eu fico olhando muito para mim mesmo, tanto positivamente quanto negativamente. Mas o Senhor quer uma igreja gloriosa, mas essa igreja gloriosa, ele fala isso, claro, é assunto lá para frente, né? Mas vamos dar uma olhadinha. Capítulo 5 de Efésios. Nós devemos glorificar o Senhor porque tudo tem que trazer glória para o Senhor. Tudo, tudo. Se nós estamos abatidos, aonde nós vamos nos refugiar? Na palavra de Deus. Por que estamos abatidos? Nosso ego foi ferido. Precisamos, então, do espelho da palavra. Lavar nosso rosto com a palavra. E se nós estamos freneticamente eufórico, também a palavra vai trazer equilíbrio, ela vai cortar um pouco dessa euforia aí e vai glorificar a Jesus. Aqui, porque Jesus ele nos santifica, capítulo 5, verso 26, diz assim, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, aí um espelho da palavra. O Senhor lava-nos com a palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Quem vai ver se a igreja está gloriosa é o Senhor. Eu não posso dizer eu sou a igreja gloriosa. Ele que tem que dizer. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus não vai deixar ninguém julgar a igreja. Ele mesmo vai purificar, né? Santificar, purificar, lavar pela palavra para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa. E o Senhor deu um novo espelho para nós olharmos, para que nós sejamos transformados, está em 2 Coríntios 3, verso 18. Diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo ou olhando como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como? Pelo Espírito do Senhor. Então, eu volto no capítulo 3 de Efésios, verso 21, onde diz, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, Cristo está trabalhando para glorificar a Deus. Glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Este é o propósito. Nós também glorificamos o Senhor na terra, se nós andarmos conforme a obra que ele já consumou. Então, é disto que nós vamos ver aqui no capítulo 4, onde começa uma nova sessão. O capítulo 1, 2 e 3, nós só estamos sublimemente num pico muito alto nas regiões celestes. Vamos supor, você desce do Monte Everest, você desce do monte mais alto da face da Terra e vem agora para baixo para dar um testemunho daquilo que você viu no céu. Né? Andar. Essa palavra andar, vamos ler o verso 1 do capítulo 4. Essa palavra andar, esse andar, essa peregrinação, ela vai do capítulo 4, andar como novos nascidos, vai do 4 até o 6, 9. Depois nós temos do 10 até o final, nós temos aí resistir e estar firmes. Resistir no dia mau e ficar firme. É firmeza. Resistência e firmeza. Então, nós estamos aqui, a primeira sessão do livro, ela vai do 1 ao 3 e agora do 4, onde nós vamos lidar com a vocação na Terra, como andar segundo a vocação celestial. Então, diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A vocação é tudo que está no capítulo 1, 2 e 3. Maiormente no capítulo 3 está a vocação que Deus quer que seja consumada em nossas vidas. E no verso 20 do capítulo 3 diz que precisamos do poder do Senhor, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então temos que pedir, temos que pensar nessa transformação, mas o Senhor é mais poderoso, além daquilo que pedimos ou pensamos, vai fazer coisas que nós nem imaginamos em nossa vida. Coisas profundas, riquezas insondáveis, ele quer revelar. Então, rogo-vos que andeis como é digno da vocação. Não dá para andar. O andar identifica de onde você é. O andar, o falar. Vamos ver uma experiência. Moisés ficou vivendo praticamente 40 anos no Egito. Ele adquiriu um andar egípcio. Né? Aqui em Êxodo, capítulo 3, eu creio, nós vamos ver que ele foi identificado pelas filhas de Jetro como um egípcio. Né? Porque as filhas de Jetro disseram que um egípcio nos socorreu. Aqui no, aliás, é capítulo 2, verso 19. Vamos ler do 17 ao 19. Diz assim: então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Elas estavam lá esperando para dar beber ao rebanho, né, do pai delas. E daí os pastores vieram e expulsaram elas dali. Mas daí diz o seguinte: Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, ou Jetro, né, seu pai, ele disse: por que hoje tornastes tão depressa E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. Então, Moisés, ainda que hebreu, era identificado como um egípcio. Por quê? Porque ele estava andando como um egípcio, ele estava com sua imagem de egípcio. E aqui o Senhor está querendo que a gente se desfaça da imagem egípcia. Quer que nós andemos como é digno da vocação com que nós fomos chamados. Ele falou certa vez: vocês não são deste mundo, como eu também não sou. Como é que eu andar de um egípcio, de uma pessoa do mundo? Nós saímos dele. Aqui no capítulo 2 mostra isso, que não devemos andar mais como andávamos antigamente, como um egípcio. Capítulo 2, né? Diz do verso 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estávamos mortos em ofensas e pecados. Mortos para quem? Para Deus. Por quê? Para o mundo estávamos vivos. Né? O homem, ele está morto, mas no sentido de não estar com todos os seus sentidos destruídos ou degenerados, porque o sentido da depravação do homem está todo levado ao pecado. Então, diz assim, que vamos ver essa palavra andar, né? Veja, em que noutro tempo andastes, aqui onde aparece a palavra andar, segundo o curso deste mundo. Ó, aqui o apóstolo está rogando que nós andemos como é digno da vocação com que nós fomos chamados. Houve uma chamada celestial para nós quando nos convertemos, quando o Senhor nos salvou. Agora, nós devemos andar não mais como antes. E também, o curso do mundo tem um príncipe, diz, segundo o príncipe das potestades do ar. Sabe que nos últimos dias a grande tribulação ocorrerá sobre a terra, porque o príncipe das potestades do ar vai sair do ar e vir para a terra com todas as suas hostes. E daí diz assim: do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Era assim que nós éramos. Andávamos assim, em desobediência. No verso 3 diz: entre os quais todos nós também antes andávamos. Veja, essa palavra andar também, ela revela o subjetivo do coração do homem, né? Onde diz: nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, Paulo agora está falando que tem que mudar a imagem de quem anda. Somos peregrinos como Abraão. O que identificava Abraão como uma pessoa totalmente diferente da sua geração? Era o fato do seu andar, né? O que identificou Enoque como alguém diferente do mundo em que ele vivia? Ele andou com Deus. Então, a vocação de Enoque foi andar com Deus. Ele levou 65 anos para ter essa revelação da sua vocação. Mas quando ele teve a revelação, Deus se revelou a ele. Então, ele andou 300 anos com Deus. Ele andou segundo a vocação celestial. E Abraão também. Ele era um homem no meio dos povos, o único homem que estava andando e estava adorando a Deus. Ele não adorava ídolos mais, ele estava em Ur dos Caldeus, onde era idolatria, né? Mas quando ele, Deus da glória, apareceu a ele, assim como tem aparecido para nós, essa revelação aqui, nós vimos no próprio capítulo 3 que essa revelação veio do Espírito para nós, e quando essa revelação ela cala no nosso coração, ela vem e move nosso coração, nossos olhos são abertos, como Josué estava ali se colocando diante da palavra, será que eu estou vivendo isso? Então vem essa revelação e nós somos, acontece um rema de Deus na nossa vida, nós enxergamos tudo que Deus quer, aí nós começamos a ter revelação do Senhor, e o Senhor começa a conversar com a gente, e o Senhor, porque nós estamos andando como é digno da vocação, e é como, por exemplo, diz que o Espírito Santo é o paracleto. Então, é como que se eu estou vislumbrado com a revelação de Deus. Então, o Espírito Santo vem, toma-nos na mão, porque ele é o paracleto que vai ao lado, levando nós para uma revelação maior de Cristo. Assim como aquele servo de Abraão foi buscar a noiva, ele veio acompanhando ela até entregar ao seu Isaac. Né? Então, o Espírito Santo vai nos entregar a Cristo com um grande conhecimento dele já. Então, nós vamos chegar diante dele igual a rainha de Sabá. Olha, o Espírito Santo nos revelou tais e tais coisas, mas ainda temos muito que conhecer. É assim que vamos nos espantar. A rainha de Sabá disse, não contaram metade do que você é, Salomão, e do que você tinha. E imagina com Jesus Cristo. Tem coisas que o Espírito Santo vê que nosso coração não está preparado para receber. Então, quando chegar naquele dia, podemos até chorar em olhar para o Senhor e ver quanto o Espírito Santo quis trabalhar na nossa vida, mas nós endurecemos nosso coração, não ouvimos a sua voz e vamos chorar diante do Senhor. Puxa, quanto glorioso, quanta glória que eu deixei de conhecer. Então, é isso que o Senhor quer fazer, se revelar, né, em nós, para que realmente o testemunho do Senhor, andar como peregrino. Qual foi o sinal maravilhoso da vida de Abraão? Que ele tinha uma vocação celestial. Que ele estava andando segundo a vocação celestial. Se você olhar, é o capítulo 11 de Hebreus, vamos ver o que aconteceu com Abraão. Verso 8 diz, pela fé Abraão sendo chamado, veja, vocação é uma chamada, é isso, Enoque foi chamado pela fé, então vocação é uma chamada, então Abraão sendo chamado, obedeceu, primeiro de tudo. O livro de Efésios 1, 2 e 3 nos captura como prisioneiros de uma chamada. Como prisioneiros. Captura-nos e nós não temos mais condição de tornar atrás. Abraão não pôde voltar atrás. E o último ato de Abraão consagrou toda a sua chamada foi quando ele ofereceu Isaac sobre o altar. Então, ele consumou, como eu posso dizer assim, ele glorificou a Deus tendo oferecido Isaac no altar, o último, um ato supremo de obediência. porque representava Cristo realmente obedecendo e indo para a cruz. Então, aqui, Hebreus 11, diz, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Olha, andar com Deus, não vamos saber onde vamos parar. Talvez nunca paremos, porque a eternidade não tem fim, não há como parar. A eternidade é uma dinâmica contínua, continuamente. É uma dinâmica. Você viaja com Deus, em Deus, né? Por Deus, para Deus. Enfim, você tem uma viagem, uma peregrinação eterna. Agora, diferente de andar na Terra. Uma peregrinação de conhecimento. Mas se nós andarmos como é digno da vocação com que nós somos chamados, vai chegar um momento que nossos pés vão começar a pisar no ar. E o arrebatamento vai acontecer. E nós estaremos para sempre com o Senhor. E aí vamos viajar com Ele, nele, porque a grandeza dEle é tremenda. Como vamos descobrir tão insondável pessoa? Só mesmo o Espírito Santo nos fazendo entrar nessas riquezas. Então, Abraão, ele deu um testemunho de que ele tinha uma vocação celestial. E ele mostrou isso com testemunho. É isso que Deus está querendo de nós. Que nós tenhamos um testemunho de que não somos deste mundo e temos um futuro glorioso com Deus. Então, ele saiu sem saber para onde ia. Daí diz, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, uma terra alheia. Na verdade, tudo que de bênção que há neste mundo é como se fosse uma terra alheia. Aí o Senhor nos dá, mas é como se fosse alheia. Nós temos a real que está no céu, né? Morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora aqui, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha, veja que Abraão não se preocupou em fundar uma cidade neste mundo, porque ele estava esperando a cidade que vinha do céu, a qual tem fundamentos. Então, ele andava aqui em cabanas, né, e em altares, fazendo altares e vivendo em tendas, porque a vocação dele era celestial. Ele esperava a cidade que tem fundamentos. Ele nunca ousou fazer uma cidade aqui. E agora, diferente daqueles que se desviaram de Deus, de Caim que se afastou de Deus, a primeira coisa que fez foi fundar uma cidade, e essa cidade ele colocou o nome do seu filho Enoque. Então, por quê? Porque os homens colocam seus fundamentos aqui na terra, mas o nosso está nos céus. A nossa edificação que tem fundamentos está com Deus no céu. Então, nós somos peregrinos. Estamos peregrinando porque significa estou andando conforme a vocação com que eu fui chamado. Então, capítulo 4 vai falar de uma face da vocação que vai do 1 ao 16. Mas, olhando do 1 ao 6, nós vemos que a primeira responsabilidade da vocação da igreja é a unidade. Andar em unidade é andar segundo a vocação que nós fomos chamados para viver. Por quê? Por que em unidade? Porque se você olhar, Jesus sempre diz, eu e o Pai somos um. Aquilo que é celestial será vivido aqui na Terra. Então, a unidade celestial do Pai e do Filho e do Espírito, Jesus deixou claro aqui no capítulo 17 de João. Por várias vezes ele diz, né, sobre esta unidade. No verso 22 do capítulo 17 de João, ele diz: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Interessante, nós nos amamos tanto uns aos outros, né? Mas por que às vezes existem tantas lutas entre nós? Existe exatamente porque nós fomos feito um e Satanás não está contente deste testemunho. É uma vocação que Deus colocou na nossa vida. Testemunhar desta unidade que o Senhor fez e custou seu sangue na cruz, porque Satanás tentou dividir o céu e Deus o expulsou de lá. Satanás é o maior pervertedor da unidade. Ele tenta destruir. Ele tenta destruir a unidade familiar. Ele tenta dividir a unidade da igreja. Enfim, ele tenta dividir a igreja para que ela não testemunhe da vocação com que ela foi chamada. Então, por isso que a primeira responsabilidade vai ser unidade, aqui capítulo 4, verso 2 e 3 nos diz: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade. O que pode ser feito, né? E agora deixa eu só ler o verso 23 de João 17. Diz assim: eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Eu neles, Jesus em nós. Para ser perfeito em unidade, precisamos de Jesus em nós. Porque nós mesmos, quando estamos na carne, não é Jesus que está fazendo, nós nos dividimos. O homem divide, Jesus une. Jesus deu tudo, ele deu sua glória a nós, para que sejamos um. Então, ele colocou sua glória, né, nesse propósito, para sermos um. E eu neles e tu em mim. Então, olha só, a habitação do Pai. Jesus em nós. E o Pai em Jesus, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, qual é o propósito da unidade? Qual é o propósito final dela? É que nós tenhamos acesso à glória de Deus. Porque quando a igreja está dividida, ela está dando lugar para Satanás e ela perde a glória do Senhor. E agora, o objetivo final é este, Pai, verso 24. Aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Aí, a finalidade, o propósito final é que todos aqueles que vivem essa unidade de Cristo, com Cristo, em Cristo, junto com o corpo dele, que é a igreja, estejam onde ele estiver. E vejam a glória de Cristo. Por isso que diz, a esse glória na igreja pelos séculos dos séculos. Então, a unidade. O que podemos fazer para contribuir com a unidade? O capítulo 4, verso 2 agora de Efésios diz, com toda humildade, humildade. Precisamos da humildade, nos humilhar mesmo. Mansidão, precisamos de mansidão para suportar longanimidade. Ser longânimo. Nós não vamos querer que todos os irmãos sejam perfeitos. Mas uma coisa é certa, eles foram batizados em Cristo. A Bíblia fala que eles são perfeitos nele, não são perfeitos em si mesmo, mas são perfeitos em Cristo. Então, se estamos crendo em Jesus e vamos praticar a unidade, conservar a unidade, preservar pelo vínculo da paz, é isso que Deus está querendo. Se eu não fizer isto, eu não estou cooperando com o testemunho da obra de Deus. Suportando-vos uns aos outros em amor. Então, daí a responsabilidade é procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, tudo no verso 2 vai dizer que eu devo realmente fazer tudo com amor, tomar a cruz com amor, pedir a Deus que dê um coração humilde, manso, longânimo, para suportar em amor. Não é suportar assim, ah, se esse camarada aí não gosto dele, mas vou suportar. Não. Suportar significa pôr o ombro embaixo e dar suporte. Servir, quer dizer, significa que você vai se colocar por baixo. Isso é a forma de suportar. Colocar-se por baixo para que o outro tenha sobre você um apoio. Então, para nós suportarmos alguém, precisamos estar por baixo daquela pessoa para que ela possa ser levantada. O Atmani fala uma coisa muito, muito interessante. Ele fala que o verdadeiro homem é aquele que serve de alavanca para levantar outro homem em Cristo. Assim nós vamos preservar a unidade. Agora, se nós só criticamos, só vemos os defeitos, vemos o pontinho preto num quadro branco, nós somos juízes e também somos religiosos, estamos vivendo conforme uma lei que não é a lei de Cristo. Então, até o verso 6 vai falar da unidade aqui. Daí ele diz, verso 4, há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Essa esperança da vocação já está delineada no capítulo 1. Né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. E em todos. Vejam, irmãos, qual é o propósito da unidade? É que Deus, né, ele é o Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Isso que não nos ensina? Vamos considerar uma coisa interessante aqui, né? Ele é pai de todos. Todos que creram, Deus é pai. Em João capítulo 1, verso 12, diz que somos filhos de Deus pela vontade de Deus, nascemos de Deus. Então, temos um pai que é pai de todos. E agora diz o seguinte, esse pai é sobre todos. Então, se ele é sobre todos, ele é o pai de todos e é sobre todos, veja, se eu não quiser andar conforme a vocação com que eu fui chamado, eu vou representar muito mal o pai. E vou representar muito mal o Senhor Jesus. Então, se eu representar muito mal, a Bíblia diz que ele vai nos corrigir. Capítulo 12 de Hebreus fala de correção. Diz assim, verso 6 do capítulo 12 de Hebreus: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, o Senhor vai corrigir. Ele não vai deixar de corrigir. A Bíblia diz que o julgamento vem primeiro na casa do Senhor. Então, devemos andar humildemente na casa de Deus. Devemos andar preservando a unidade do Espírito. Porque o Pai está de olho. Quando nós não andamos bem com nossos irmãos. Né? Também, continuando, vejamos aqui. Capítulo 4 ainda, de Efésios. Então, vimos aqui, ele é pai de todos, o qual é sobre todos, e ele corrige, ele admoesta, ele retira alguma coisa de nós, se precisarmos. E também diz assim, e por todos. É por todos. Nós não podemos interpretar mal a Deus, que tem irmãos, às vezes, que estão, às vezes, melhor financeiramente dentro da igreja, e nós querer falar que Deus, por que que acontece essas coisas comigo? Por que que não acontece com aquele irmão? Não. A Bíblia diz que Deus é por todos. Ele é indistinto, ele não faz acepção. Se ele abençoa mais determinado irmão, ele quer que aquele irmão realmente tenha uma maior mordomia em relação a glorificar o Pai com aqueles recursos. E, por outro lado, ele quer tratar, talvez, com a alma cobiçosa de um outro irmão que acaba tendo inveja. Então, o Senhor vai, de certa forma, corrigir cada um. Talvez eu ambicione ser rico e daí eu nunca sou. O outro irmão ficou rico. Bom, isso é uma questão de Deus. Ele sabe tratar. Então, por que não buscar as riquezas espirituais, as riquezas de Deus, as riquezas da companhia de Deus, ao invés de eu ficar olhando para os outros irmãos, achando que Deus abençoa eles mais do que eu. Né? E por todos, o Pai não tem acepção de pessoa. A Bíblia fala, Pedro falando isso, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo menos entre seus filhos. Ele fará a diferença entre um pecador e um justo. E agora, entre os justos, aqueles que são filhos de Deus, todos são igualmente amados. E o Senhor conhece o coração de todos. E aquilo que ele retém de nos abençoar é porque ele sabe que nós podemos nos perder dele com tudo aquilo que ele nos dá. O homem é capaz de se perder facilmente Então, aqui diz assim, 1 Pedro capítulo 1, verso 17, diz assim: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aí, estamos peregrinando, andando. O Pai não faz acepção. E o último diz assim: e por todos e em todos vós. Vamos nos considerar como, vamos reconhecer que somos filhos e não devemos andar brigando um com o outro ou até mesmo, né, se vingando, desprezando um ao outro ou simplesmente se afastando. Não podemos fazer isso, porque nós não estamos andando conforme a vocação com que nós fomos chamados. E fomos chamados para servir a Deus todos juntos, não separados. Por isso, a Bíblia nos fala sempre, e outra vez, o Senhor exorta de novo, ele fala. Em Hebreus capítulo 10, ele diz assim, no verso 24 primeiro, né? Considerêmo-nos uns aos outros. Consideremos-nos como filhos para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considere. Precisamos considerar todos os irmãos. Considere. Então, aí o verso seguinte diz assim: não, como você vai se estimular? Não é separado, é unido, é congregando. Não dá para dar estímulo se apartando. Eu não vou estimular ninguém, pelo contrário, eu vou desanimar alguém, vou desanimar alguém que está ao meu lado. Às vezes um amigo meu está do meu lado. Eu posso desanimá-lo a congregar, né? Porque diz assim: não deixando nossa mútua congregação. E quando se trata de congregar nas casas, vamos supor, eu vou visitar, almoçar com aquele irmão e tal, que se faça uma lista de irmãos que você não recebeu e receba. Graças a Deus, tem irmãos praticando depois do retiro de obreiros do ano passado. Mas faça uma lista para não deixar ninguém de fora, assim como Deus não deixa ninguém de fora, não faz acepção de pessoas, nós também vamos caminhar conforme a vocação que Deus nos deu. A vocação significa a própria imagem do Pai expressada, a própria imagem do Filho de Deus expressada como testemunho para este mundo que nós realmente nos amamos, porque o Senhor se revela em nós, né? Por isso somos diferentes de todos os povos. Então aqui, continuando, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, que tristeza, naquele tempo já havia esse costume das pessoas se magoarem, ou sei lá o que fazer, ou não mostra aqui o motivo, mostra que era um costume, criaram já um estilo de vida e deixavam de congregar. Como é costume de alguns, antes, ademoestando-nos uns aos outros. É tão difícil ademoestar um irmão a retornar a congregar. É difícil expor o caminho de Jesus para ele. Porque não é fácil admoestar hoje. Eu acredito que os pastores que servem realmente segundo a palavra de Deus, eles passam um perrengue para para admoestar os irmãos a congregar livremente, perdoar, esquecer, né? Mas aqui diz assim, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, que dia que vai se aproximar? O dia de um juízo. O juízo na casa de Deus. Porque se eu guardei motivos para não congregar, seja falta de perdão ou qualquer outra coisa, que não expressa a unidade que eu tenho com o corpo de Cristo, e por aquele motivo, por aquela razão, então se aproxima o dia de Cristo, o tribunal de Cristo. Então, cada um vai receber de Deus o louvor ou a reprovação naquele dia. Que possamos nós, voltando para Efésios, terminar com essa leitura, verso 3 do capítulo 4 de Efésios, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que vínculo é esse? O amor é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da unidade. Esse amor que tem que ser o vínculo. Voltar e pedir a Deus: eu quero amar, não quero me afastar. Amém? Deus abençoe os irmãos, né? E vamos logo ver o Senhor face a face. Amém? Deus abençoe, irmão.